galera, tá começando mais um podcast 4231. Que saudades de eu gritar essa apresentação. Voltamos para falar sobre o sorteio da Libertadores, né? Fase de grupos da Libertadores. A gente tá gravando aqui logo em sequência a esse sorteio, né? Que, assim, na sua maior parte, a gente tem até alguns confrontos bem interessantes, né? Mais pros clubes brasileiros, né? Os principais ali, Flamengo, Palmeiras e Galo, principalmente, tem grupos ali bem acessíveis. Não estou sozinho, como sempre, acompanhado da minha eterna dupla, Julinha. Que saudade, boa tarde.
Boa tarde, que saudade, Vitor Gama. Agora é saudade de verdade, né? Já que o senhor fez a graça de me abandonar, rapaz, desde esse último episódio que a gente gravou até hoje. Você me deixou, pulou o mundo de fato, virou paulista de verdade. Vitor já gosta de frio, né? Tem essas falhas de caráter. Exato. Não, assim, problemas. Mas estamos aí para falar sempre Libertadores, é sempre coisa boa.
É isso. E junto de nós, conosco, João Vitor Nunes, que entrou de gaiato no navio, apareceu aqui, viu que a gente ia começar. E como bom jornalista, né, radialista, ele se enfia adentro da notícia, né, João? Saudades também,
cuidado,
cara.
Cuidado com o que você vai falar, né? Isso aí, dependendo do contexto...
João Vitor Nunes, que eu encontrarei em poucos meses, né, João? Graças a Deus.
Estou ansioso. Exatos... Tá? Se a gente for olhar a data de hoje, já são menos de dois meses.
Exatamente. Tá? Menos de dois meses participaremos de um baita festival de samba e pagode, graças a Deus. Mas hoje a gente vai falar de Libertadores, né, João?
Exatamente. Hoje conexão Minas, Rio, São Paulo aqui então, né?
Nesse exato momento, eu estou em Niterói. Tô na minha cidade, né? Vim passar aqui, vou ter uma folguinha.
Mas hoje sim.
Pois mereço. É, mas eu tô de turista.
Você já é contra ketchup na pizza, já é a favor.
Eu sou paulista de alma atualmente. Paulista de alma. É. Daqui a pouco eu tô de Crocs e camisa polo. Tá?
E andando na Paulista no domingo de manhã.
Amém. Que a Paulista fica fechada. Paulista é o nosso aterro. Olha só que tristeza.
Vitor, se tu começar a usar qualquer roupa diferente de uma camisa preta, eu já vou ficar um pouco frustrado.
Inclusive, eu estou de preto agora, só para variar um pouco. Eu tenho 12 então, camisas pretas. Vamos falar do sorteio, né? Sempre bom lembrar. Temos o nosso Apoia-se, que atualmente a gente não entrega nada de volta para você, tá? Mas esse dinheiro é muito importante para a gente conseguir pagar o nosso estagiário Gabriel, que faz aí todo o nosso conteúdo do Instagram, do Twitter, principalmente, né? O moleque trabalha bem, trabalha muito. Então, esse dinheirinho...
É quem tá mais famoso hoje nesse podcast.
Graças a Deus. Gabriel, que, além de tudo, por estar trabalhando conosco, conseguiu uma vaguinha no Futuri, que são os nossos padrinhos aqui, que a gente fala há 4 anos. Caralho, já tem 4 anos que a gente começou esse podcast. Então, o Gabriel tá subindo na vida. A gente deu o pontapé ali e ele, com o trabalho dele, com o esforço dele, tá crescendo na carreira, a gente fica muito feliz, porém ele ainda está com a gente. Então, caso você queira nos fazer feliz, fazendo o nosso estagiário feliz, assina lá nosso Apoia-se a partir de R$10. Todo mundo estará sorrindo e vamos de sorteio da Copa Libertadores da América de 2022. E aí vai funcionar da seguinte forma, né? Grupo a grupo... Eita, porra. Grupo a grupo... Não tem erro, grupo A, B, C, por aí vai até o H. E é bom que dá pouco o Flamengo tá no H, né? Então os times brasileiros estão bem divididos pra gente render um programa inteiro. Mas Julinha, o que eu quero saber de você, passando essa bola, e o grupo do Fluminense? O que é que você achou?
Vitor, eu já te mandei a merda hoje uma vez. A segunda eu acho que não é necessário.
Mas não, pra quem tá sendo pego desprevenido aí, teve sorteio da Sul-Americana.
Desprevenido aqui, cara.
Teve sorteio da Sul-Americana e Julinha como...
O grupo do Fusão.
Como a única tricolor deste
suave,
grupo.
Né? Mas assim, nada do Fluminense pode ser suave, né? Se a gente conseguiu essa incrível eliminação pro Olímpia, a gente pode até não passar desse...
uma coisa agora falando sério do Fluminense rapidinho, Julinha, antes da gente começar, é que saiu já uma tabela sem estar detalhada, né? Saiu a ordem dos jogos e o Fluminense faz o terceiro e o quarto jogo em casa, pô, que é a fase principal, né, do grupo, são os dois jogos do meio ali que você garante como você vai estar brigando, se vai ser mais tranquilo, se não vai ser. Então, pelo menos o Fluminense faz esses dois jogos aí sem aquela pressão de fazer os dois últimos jogos em casa, né? Que aí, pô, decisão por decisão É bem complicado em qualquer aspecto. Mas o time, o grupo do Fluminense na Sul-Americana tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Oriente Petroleiro, Júnior Barranquilla e o Santa Fé. Mas acho que o Fluminense tem time aí. Não sei se vai ter. Se for o mesmo técnico, provavelmente não vai ter técnico para disputar essa competição. Mas eu acho que o time vai acabar levantando o técnico, como tem sido nos últimos anos. Mas vamos de grupo A. Grupo do nosso queridíssimo Palmeiras, que também, né, não é nenhuma novidade que o Palmeiras tem uma baita sorte em sorteios, né, de fase de grupos principalmente. É, isso não significa nada, mas é um fato. Palmeiras costuma pegar grupos mais fáceis, porque é um time muito bom também, atual bicampeão. Palmeiras, Emelec, Deportivo Táchira e Independente Petroleiro. João, fala pra mim. Palmeiras passa, né? Sem susto.
Só te corrigindo, é o Oriente Petroleiro, tá?
Não, Oriente Petroleiro da Sul-Americana. O da Libertadores é o Independente Petroleiro.
É, o Fluminense que é o Oriente Petroleiro.
Ah, então fui eu aqui que eu corrigi errando.
Pô, o cara quer corrigir o apresentador, tá bom? Eu tô nessa, João Vitor Nunes, há quase 5 anos tu, porra, quer mandar essa pra cima de moar, moleque. Sacanagem, mas confunde mesmo. Tudo bem.
Confunde porque o Oriente Petroleiro é o mais famoso. É,
exato, então... e mesmo sendo mais famoso, os dois são uma merda, né? Vamos combinar. Então, no final das contas, só muda o prefixo.
Exatamente. O petróleo é o mesmo. Exatamente. É um grupo fácil pro Palmeiras, mais uma vez, né? O Palmeiras que vem já direto no grupo A como atual campeão, já cai direto ali como cabeça de chave. O principal adversário do grupo é o Emelec, né? O Emelec sempre vem no... Você tem uma história legal com o Emelec, né?
Tem.
Normalmente ele cai nos grupos do Flamengo,
exato,
né? Todo ano tem pelo menos uns dois Flamengo e Emelec.
Exato. E vai ter esse ano de novo, nas oitavas de final, não tenho dúvida.
Exatamente. Vai cair no colo do Flamengo o Emelec, os elétricos, mas é o principal time para ficar com essa segunda vaga. Eu acho que não tem poucas chances de surpresa nesse grupo A aí.
Você, Julinha, não tem muito esses grupos fáceis assim, não tem muito o que
esse
falar.
Esse grupo tá,
né?
Realmente assim, é a obrigação do Palmeiras passar em primeiro, já jogo essa moral lá em cima, porque eu gosto de botar pressão, já que o grupo é fácil.
Ah, mas vai passar.
A única questão assim é que são viagens longas.
Sim.
E aí, como o Vitor falou que provavelmente os jogos vão ser semana a semana, isso é uma coisa que acaba, né, dando uma prejudicada, que tem os jogos aqui no Brasil também, aquela coisa que a gente já conhece, e aí viagem longa é sempre pior do que outros grupos que têm viagens um pouco mais curtas. Mas, nada demais.
Essa primeira fase, como esse ano, né, a gente vai ficar muito focado falando do Flamengo, do Palmeiras, do Galo, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro, esse lance de viagens entre essa fase de grupos da Libertadores conta muito para a fase inicial do Campeonato Brasileiro, né, cara? Porque
o momento do Fusão tirar uns pontos
dessa galera. É o momento que esses times costumam perder pontos porque é muita viagem.
E do
viagem.
Palmeiras botar esse elenco para rodar também, né? Tem elenco bom, é para isso, né?
Exato, e aí, por exemplo, o Galo, que pelo menos pega o América, já é um fator positivo tanto para o América quanto para o Galo, porque eles não saem de casa, né? Então o time consegue se recuperar melhor, um jogo fora de casa não conta tanto como se você fosse, sei lá, para Colômbia, para o Peru, enfim. Mas é um grupo bem tranquilo, tô passeando aqui pelos elencos, né, para ver se tem alguém com alguma passagem aqui pelo Brasil, mas até então não... Ninguém que me saltou os olhos, né? Nenhum gringo que passou por algum time brasileiro, ou talvez nenhum brasileiro jogando nesses times do grupo do Palmeiras, mas acho que como atual bicampeão, e o Palmeiras acho que tanto nessas duas edições que ele foi campeão, ele foi a melhor campanha do geral também, né? Na fase de grupos, então é um time que a gente não tem que se preocupar muito. É bom, eu acho, que talvez pro Abel Ferreira testar, entre aspas, né? Fazer esse elenco rodar um pouco... tirar um pouco o foco aí do Paulista, começar a pensar em coisas maiores. E é isso, os caras vão chegar pelo tri, eles vão vir muito fortes, tal qual o Atlético Paranaense, só que não, né? Atlético Paranaense, grupo B, vivendo em crise aí com o nosso digníssimo modelo Alberto Valentim. O grupo do Atlético Paranaense já é um pouco mais complicado, né? Tem o Atlético, tem o Libertad do Paraguai, tem o The Strongest da Bolívia e tem o Caracas da Venezuela. Então, assim, pro Atlético já ficou um grupo bem complicado, principalmente pelos jogos fora de casa, né? Eu acho que o principal rival aí do Atlético vai acabar sendo Libertad mesmo, por essa vaga em primeiro lugar, Mas se o time se complicar fora de casa, pode acabar tendo um susto maior.
Posso ser sincero?
Não.
Começo de ano, eu nunca sei nada do Atlético Paranaense.
Todo ano é assim.
A Coreia do Norte ali, que bloqueia todas as informações, eu nunca sei. Eu não sabia quem era o técnico do Atlético Paranaense, Valentim, até esse momento.
É o Valentim.
É, sim, Valentim. Mas aí...
Acabou de ser eliminado pro Curitiba, no estadual, entendeu? O goleiro Santos está em pé de saída pro Clube de Regatas do Flamengo. Então, assim... Mas é um time que o Atlético Paranaense é engraçado que ele sempre no meio do ano começa a engatar, né? Isso é muito doido. Eles não vão cair, a gente sabe que eles não vão cair no Brasileiro nunca, porque chega no meio do ano eles, sei lá, ganham 10 jogos seguidos e, bom, se garantem na Série A e vão brigar por fase mata-mata de Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano, enfim, é um time estruturado.
Mas aí se for esperar a segunda fase da Libertadores para virar essa chavinha, pode ser que não tenha a segunda fase da Libertadores.
Exatamente.
Mas você acaba fazendo uns jogos cascudos, faz uns jogos cascudos na Libertadores. Começa tropeçando no Brasileiro, no Paranaense, mas na Libertadores, foi ano passado ou 2 anos atrás que ganhou do Boca?
Acho que foi 2 anos atrás, na fase de grupo.
Isso, dentro do... da Arena da Baixada, então é um time que tem suas vantagens também dentro da... É isso, dentro da Libertadores.
Já vem jogando essas competições internacionais muitos anos seguidos, isso aí
isso cria casca.
Nessa hora é muito bom, porque tu vê que esses outros times do grupo, eles têm isso também, assim, apesar de não serem times que a gente olha e fala, nossa, esse é muito bom, são times que estão sempre jogando as competições internacionais e que também... E que também passam de fase, né? Exato. Não é só estar ali na primeira fase. Mesmo que, sei lá, caia nas oitavas, tá sempre ali marcando, por exemplo. Eu acho que são times que fazem, assim, um histórico mais ou menos parecido com o Atlético Paranaense.
Esse Libertar, inclusive, é bem enjoadinho, tá?
Uhum.
É um time que tem uns nomes bem cascudos. Ó, só a dupla de ataque é Oscar Cardoso e Roque Santa Cruz. Se somos os dois, dá uns 200 anos. Né? E aí tem outros jogadores, né? O goleiro Martin Silva, o Melgarejo, né? Que fez carreira toda na Rússia, mas é um bom meia, né? Meia lateral ali.
Marcelo Dias, está na seleção do Chile, jogou ontem contra o Brasil.
Exatamente. Ivan Pires, que passou pelo São Paulo. Tem uma galera nesse time do Libertar aí que é bom ficar de olho.
Boca Negra, né? Que jogou naquele Atlético Nacional também, tô vendo aqui. Mas o Martin Silva, pelo menos, é o reforço do Atlético nesse jogo aí, né? Vamos combinar que, enfim. Mas é um time também muito experiente, vai acabar sendo o principal rival do Atlético Paranaense. E aí a gente chega, né, ao nosso queridíssimo Grupo C, o Bragantino, rapaz, Maurício Barbieri e Cláudio Maldonado vão ter que se desdobrar, porque nada mais nada menos que Estudiantes de La Plata, Vélez, Nacional do Uruguai e Red Bull Bragantino. O Bragantino vai estrear, é aquele grupo assim, franco atirador, e se passar de fase é histórico, né? Porque é só pedrada, filho, é só pedrada, não tem pra onde correr.
Argentinos é sempre uma merda.
É difícil.
E o outro ainda ser o Nacional, cara, é pra matar. Esse grupo vai ser o melhor de ver, eu acho.
Tomara.
Vai ser bom de ver, eu tenho certeza que o Bragantino vai bem, assim. Vai ser duro, entendeu?
Uhum. Tem os nomes conhecidos, assim, né? O Lucas Prato tá no Vélez. Tem Cadê? Tinha um cara aqui legal também no Nacional. Enfim, não...
No Nacional tem o Gilhote.
Não tem para onde o Bragantino fugir, vai ter que se desdobrar, vão ter que trabalhar muito, porque é um grupo realmente bem complicado.
O goleiro que estava em campo ontem pela seleção uruguaia, né, no jogo de ontem, é o goleiro do Nacional, o Sérgio Rocher.
Ah, boa.
É ele que é goleiro de seleção, então é bom ficar de olho também. O time do Vélez também não tem ninguém assim, nossa,
só
né?
Só
o Prato, né? E o Estudiantes que buscou o Bocelli, tá? O Bocelli voltou pro Estudiantes. Tava no saiu do Corinthians, foi pro Cerro e agora tá no Estudiantes. Veio da fase
boa. Verdade.
Da fase prévia, né?
Uhum.
E tá aí agora.
É isso, um time bem. Foda que a Argentina. Argentina e Uruguai na Libertadores, cara. Independente do momento do time, independente, a gente sabe que os jogos lá vão ser complicados por N razões, e valendo muito a pena lembrar agora, já que a gente está falando de argentinos e uruguaios, só tem VAR na Libertadores a partir das oitavas de final, cara. Então, assim, a gente viu aí o Daronco aí no jogo do Peru, se embananando todo lá com o VAR, fazendo um monte de besteira, porque, além de tudo, quando esses estádios sul-americanos têm VAR, a parte operacional é um lixo, né? Então, além de tudo, quando não tem, vai ser aquela festa de erro para pra Argentina e para Uruguai, principalmente, né? Então, o Bragantino, além de tudo...
aí é perfeito para isso.
O Bragantino, além de tudo... E não adianta a gente ficar escondendo esse jogo, não sei o que, não. Time brasileiro, quando joga fora de casa na Libertadores, tem que jogar o triplo, meu irmão. Muito difícil. De Juliano não vai gostar, mas, por exemplo, aquele Fluminense Olímpio ali, no mata-mata, a gente não lembra, assim, tipo assim, de um lance tão bizarro acontecendo. A gente pode discutir vários lances, né? A tal da falta do Nino, se tomou falta ou não. A mão do David Brasca no logo no comecinho do jogo. Mas são poucos jogos que a gente não fala assim, pô, esse jogo aí foi... Tava muito marcado mesmo pros caras... Os caras darem aquela ajudinha, né? Então, o Bragantino, além de tudo, vai ter também que jogar contra 12, 13, 14, enfim. Faz parte. Grupo D, aí é um grupo já mais... É um grupo dividido, né? Porque pelo lado do Atlético Mineiro é um grupo mega acessível. E pro lado do América Mineiro é só pedreira, né? Porque é Atlético Mineiro, América Mineiro, Tolima e Independente Del Valle, né? Então, para um time que tá estreando na Libertadores, foi o que a gente falou no comecinho. Pega um clássico regional, que já diminui muito a viagem. Então você já joga em casa assim como se fosse duas vezes. Mas pega um Tolima, que é um time que é chato de ganhar fora de casa lá na Colômbia. E pega o Del Valle, que na altitude ganha de todo mundo. O América Mineiro talvez vá acabar correndo assim por fora para pescar uma vaga para a Sul-Americana. E se tudo der certo, os caras estiverem iluminados, eles conseguem essa segunda vaga, né?
Essa vaga fica entre o Del Valle e a América, né? Para mim, o Del Valle tem vantagem pelas campanhas que fez nos últimos anos. É um time que é um time jovem, mas é um time que toda vez que chegou levou, né, deu trabalho para quem enfrentou. Tem alguns jogadores conhecidos aqui,
Tornoso,
né? O Tornoso tá lá. Tem, né, dois ponteiras muito rápidos que são o Billy Arce e o Steven Plaza, né? O Billy Arce, que é do Brighton da Inglaterra. E o Plaza, que é do Ronaldo, né? Ele é do Valladolid, os dois estão emprestados. Então é bom ficar de olho nesse time do Del Valle, que é um time bem, bem, bem enjoadinho mesmo. Tem o Gaibor, que jogou no Independiente da Argentina, né? Então é bom ficar de olho nesse time aí do Del Valle nesse grupo. Pode aprontar até, inclusive, passando do Atlético.
E além de tudo, também é um dos times que tem treinador português, né? O Renato Paiva, que fez aí toda a sua carreira, basicamente, na base do Benfica, né? No time B do Benfica, chegou na temporada passada no Independente Del Valle, que já tem toda essa estrutura, como a gente falou, principalmente na época que eles chegaram na final da Sul-Americana, se eu não me engano, né? Alguns anos atrás, depois enfrentou o Flamengo com... Como é que é o nome daquele técnico que foi pro Inter? O Ramírez. Desde esse momento, a gente sabe que eles funcionam, eles têm essa estrutura... É bem europeia, assim, né? Então o Renato Paiva é mais um treinador português, com todas essas ideias modernas, novas, e um time jovem. Então, assim, fora de casa, é um time bem fraco sempre, porque a altitude, como influencia pra gente, a falta de altitude pra eles influencia muito também, mas dentro de casa eles são muito chatos. Então, o Atlético Mineiro pode passar por algum percalço, assim, mas é o principal do grupo, né, cara? Acho que vai conquistar ali os 9 pontos em casa... Aí ganhando mais um fora de casa, fazendo aí esse clássico com o América Mineiro, tem tudo pra se classificar sem susto. E a gente fica na torcida do América, né, cara? Porque tanto igual do Bragantino, né? Que a gente mais quer ver esses times aí com... Principalmente esses times que têm trabalhos sérios no Brasil, né? Que é o que a gente bate muito na tecla aqui. É legal ver esses times galgarem esses espaços maiores, né? A gente vai falar do Fortaleza daqui a pouquinho também, que pegou um grupo bem chatinho. Mas a gente quer ver esse tipo de clube seguindo em frente também para dar uma mudada, né? Sempre legal ver.
Sabe, mata-mata diferente. Sabe quem sofre? Sabe quem sofre com essa situação? O Cruzeirense.
Tadinho.
Que vai ver um América e Atlético
na Libertadores.
Que vai ver um América e Atlético pela Libertadores enquanto
o Cruzeiro. Eu queria ser Cruzeiro, não queria.
Pô, essa situação pega firme no Cruzeirense.
Aí rola, né? Aquela situação, tipo assim, sei lá.
Ainda mais o América, que, porra, fala sério, o América até ontem. Era nada.
Aí rola aquela situação. Aquela situação de rivalidade assim, sei lá, o América ganha do Galo. Aí o Cruzeirense vai sacanear o torcedor do Galo. Mas aí o torcedor do Galo e o torcedor do América vão sacanear o Fluminense. Tipo assim, pô, você tá falando o quê, irmão? Tá na Série B aí, fica em casa, cala a boca, vai se preparar pra jogar contra o Vila Nova em Goiás na quinta-feira à noite, pô, mexe o saco. Todo respeito aí ao Vila Nova, ao Túlio Maravilha e todo mundo aí, mas foi só um exemplo, tá, gente? Mas é isso, Grupo D, fechamos aqui a primeira metade da Copa Libertadores, né? Eu acho que engraçado que essa Libertadores, diferente da Libertadores do ano passado, que eu posso até pegar aqui, não tem nenhum grupo que você olha e você fala, pô, que esse grupo é um grupo de Sul-Americana, né? Ano passado eu vou até buscar aqui certinho, porque tinha esse tipo de grupo na Libertadores de 2021, que é um grupo que você basicamente ignora. E eu vou falar pra vocês, que eu tô enrolando pra cacete, nesse... Ah, não, ano passado não tinha, não. Deixa eu ver 2020... Tá enrolando, né?
Ah, mas se você olha esse grupo do Palmeiras aí, se você tira o Palmeiras, né?
É, sim. Mas é porque o Palmeiras dá uma ajudada, né?
É, o Palmeiras eleva aqui, muito o nível do...
Foi de 2020, Nacional do Uruguai, Racing, Estudiantes de Mérida e Aliança Lima. Você olha assim, ah, beleza, tem dois times e acabou. Não tem mais nada pra fazer. Eu não vi nenhum desses jogos assim, por exemplo, entendeu? Foi o mesmo ano que teve o Grenal no Grupo E. Então, esse ano, pelo menos, a gente tem um time ali que você vai parar para ver o Palmeiras, entendeu? Porque querendo ou não, pode ter alguma surpresa ali e acaba ficando bom de ver também. Mas essa Libertadores, pelo menos, a gente consegue extrair qualquer coisa de todos os grupos. Chegamos no grupo E, né? Que é o grupo do Boca, do Corinthians, do Deportivo Cali e do Always Ready da Bolívia. João, você que é um cara informado. O Always Ready da Bolívia, eles estão jogando lá com Deus a 4.700 metros ou não?
Eles estão sempre prontos, isso é o que eu posso dizer.
Verdade.
Mas
toda razão.
Sim. Deixa eu só. Eu vou googlar,
tá,
cara.
Corinthians.
Eu vou googlar porque.
Mas quando o Inter jogou lá.
Tá jogando em La Paz.
Ah, tá tranquilo La... então. Não são 4.700, são só 3.600 metros.
Mas aí já deu uma boa.
Que 3 mil, cara? 2 mil. La Paz é 2 mil.
Cara, vou te falar um negócio. Chega um momento. Que Igor passou por isso, né, numa viagem que ele fez. Ele vai poder concordar comigo se um dia ele ouvir essa frase. 2 mil e 4 mil, meu irmão, vai dar no mesmo no final, entendeu? Se você tiver 2 mil, tiver...
É isso. Passa. Abaixo de zero é tudo igual.
É isso. E acima de 25 também é quente pra caralho. Então, assim, passou de 25...
Você... Paulista lá.
Não, mas, pô, isso é no Paulista. Rio, né? 25 em São Paulo eu tô bem, tá fresquinho, mas 25 no Rio de Janeiro é... É um inferno, um caos abafado. Inclusive hoje está esse clima aqui. Mas Boca e Corinthians, né? Dois jogaços aí, final da Libertadores de 2012. Por pouco Tolima não caiu nesse grupo, que ia ser muito bom também para toda a parte do entretenimento do Corinthians. Mas são os dois principais times, né? O Corinthians aí que tá.
É final
mas
de 12.
Acho que o Corinthians não se deu bem nesse grupo, não, gente. Esse grupo aí vai ser.
Não, os jogos fora de casa. Contra a Cali e contra o Always Ready vão ser difíceis pro Corinthians, mas em casa
mas
ele garante.
Bem duro,
na arena ele garante.
Mas é bem duro. E o Boca também tem aquela questão, né? Sei lá, pode ser que eles só engulam e aquela coisa, né? Sempre deixa a classificação para a última rodada, que é uma coisa que às vezes atrapalha, né? O resto do grupo, porque a gente meio que fica sabendo que eles vão passar. Só que só vai ser na última rodada, e aí o resto do grupo dá uma assustada, dá uma embolada, e aí às vezes um outro time que a gente esperava que o Boca fosse ganhar, eles não ganham, e aí fica com pontuação ali próxima do Corinthians. Uhum. Acho que às vezes ter o Boca no grupo é ruim, não só por eles serem eles, mas também por eles atolarem o grupo, que às vezes eles têm os resultados que tu fala, cara, não é possível.
Sim.
Mas esse time do Boca é muito certinho. Eu tava vendo, no final de semana teve Boca e River,
mas
né?
Mas eles conseguem se enrolar, João, não tem essa.
Boca e River exclusivo do Star Plus Canais Disney, fica aí o
merchan.
O merchan pra firma.
Merchan feito.
Graças a Deus.
Inclusive, assisti graças ao Star Plus.
Amém.
O time do Batalha realmente é um time muito certinho. Acertou ali alguns pontos que tinha...
É um time que entra pra batalhar na Libertadores, né?
É um time Entendi. Operário. Você tem uns caras ali que resolvem ali o Advíncula, por exemplo, lateral direito.
o maior operário que tem no time, sabe? Não é aquele primor técnico, não, mas é um cara de entrega, é um cara que você pode contar com ele no time, né? Você tem ali no ataque o Vila também, que é
o Advíncula, sempre bom lembrar, tá? Inclusive por causa do Igor, que ele gosta muito. Se fez presente na campanha da Ponte Preta em 2013, na final da Sul-Americana. O Advíncula estava no elenco da Ponte Preta. Então, assim, é um cara que a gente conhece, né? Principalmente por causa dos jogos da seleção brasileira contra o Peru, porque basicamente é ele que marca o Neymar. Então, ele sempre desce o cacete no Neymar enquanto toma diversos dribles aí durante os 90 minutos. Mas esse grupo, inclusive, tem muitos bons personagens, que são...
Sim.
Os seguintes, o time do Boca como um todo, né, tem o Oscar Romero, que é o irmão do Ângel Romero, que curiosamente...
O irmão que não joga bola.
Então, o Oscar Romero...
O Ângel é melhor que o Oscar.
Não, então, assim, o Ângel, ele é mais útil que o Oscar, mas o Oscar você vê que ele é melhor jogador que o Romero, como se o Oscar fosse o Roger Flores dos irmãos, entendeu? Ele joga mais ou menos ali quando ele quer, mas quando ele joga é bem bom. Aí a gente tem na zaga...
Eu sou a favor do Ângel.
É,
prefiro um jogador
também,
que...
Também.
Que oferece alguma coisa do que o que sabe jogar bola.
Exatamente. Aí a gente tem a zaga do Boca, ela é bem conhecida, né? O Zambrano, que é o zagueiro da seleção do Peru, o Advíncula, que a gente falou, o Esquerdós, que é zagueiro também da seleção da Argentina, Marcos Rojo, Frank Fabra. Então, assim, são jogadores de seleção, né? Nessa parte defensiva, principalmente, do ataque do Boca. Então, assim, e o ataque do Corinthians é um ataque de seleção também, né? A gente tem o William, Renato Augusto, Juliano, porra toda. Então vai ser um confronto bem bacana de ver. E a gente não pode deixar passar o Dario Benedetto, com suas caretas, que, enfim, torcedor do River tá tendo pesadelo
não
com ele.
Não gostamos muito, até não gostamos muito.
Hoje, torcedor do River, torcedor do Palmeiras não tem boas lembranças. Aí, se a gente vai pro Deportivo Cali, nós temos ele, Teófilo Gutierrez, Theo Gutierrez, que quando você menos imagina, ele faz um gol no seu time, você fala, cacete, esses caras, este cara ainda está jogando futebol.
Esse velho ainda joga
e está fazendo gol no meu time. É o Teófilo Gutierrez, então... Sempre bom ficar ligado nele. E para fechar, né, aqui dos principais personagens, a gente tem o Juan Carlos Arce no Always Ready.
E para quem pulou mais um do Deportivo Cali.
Não, aí você pode trazer, mas eu queria chegar no Arce, porque para quem não está lembrando, ele não é o Billy Arce, né, que é o Arce mais famoso da família Arce, que não são uma família, são só o mesmo nome, mas ele é o jogador que protagonizou a narração do Vai a Merda, Arce! É esse jogador. Enquanto atuava pelo Corinthians em 2007. Então, assim, temos diversos personagens, né, João?
O Always Ready também tem ele, tá? Kelvin.
Saiu. Já foi apresentado, saiu? Ficou, sei lá, 2 semanas, saiu.
Ah, mas passou por lá, faz parte da campanha.
Passou, mas não chegou nem a estrear, mas foi e voltou.
Então, e no Deportivo Cali tem Ione Gonzalez.
Ione Gonzalez, ídolo de Júlia Fábia. Acho que Júlia Fábia pode... discorrer melhor.
E tem também outro expoente tricolor, que é o goleiro Guilherme de Amores, que pode ser que esteja pintando no Flamengo, né?
Tem isso? Não, peraí, não faz isso não.
É mentira esse cara.
Pô, porra, de Amores no meu time? Não.
Pelo menos ele é bonito.
Não.
Essa é a grande vantagem, porque ele não joga.
Não.
Nunca jogou, nunca vi.
Não, gente, não. Passou, morreu. Ione Gonzalez, a Julinha gosta, né, Julinha?
Então, né, mas assim... Considerando que é Libertadores...
Não tem chance de fazer gol no Fluminense.
De repente, né? Pode ser que enrole alguma coisa aí, fazer um golzinho no Corinthians, pode rolar. Mas, né? Todo mundo sabe que não é lá grande coisa.
É, exato. Então, fechamos aqui nosso digníssimo grupo.
É que esses caras têm esse dom de chegar na Libertadores e jogar pra caralho.
É isso. Faz uma fase de grupos foda
e... pegou em time brasileiro,
exatamente. Nosso maior medo. E aí, no grupo F... temos aqui o River Plate, Fortaleza, Colo-Colo e Aliança Lima, que para o River Plate é um grupo que não é muito fácil, é acessível, mas vai passar perrengue contra o Fortaleza fora de casa, contra o Colo-Colo, contra o Aliança Lima, que são times também que estão acostumados a jogar a Libertadores, mas não tem como, né? O River Plate vai ser o principal time desse grupo. Basicamente, né, para os flamenguistas que nos ouvem, tem muitos jogadores ainda daquele elenco com a adição dele, né? Juan Quintero, não, né? Juan Quintero, que é um colombiano baixinho, chato, hein? O cara é chato. Ele também estava na campanha de 2019, mas parece que agora ele voltou iluminado e vai ser complicado parar ele.
E diferente ali, a barca do River é uma barca muito boa, a barca que chegou, né?
Uhum.
Tem barco, né? A barca e tem o barco. Ficou excelente, né?
Julian Álvarez, que está vendido para o Manchester City, né? Mas está emprestado.
Vai embora em julho, né?
Mas joga essa primeira fase.
Pega a primeira fase.
Tem o Mamana também, zagueiro.
Tem o nosso ídolo, né, João Vitor?
Nosso ídolo.
Agostinho Palavecino.
Chegou no meio do ano passado, não rendeu grande coisa.
Mas
não,
aí, para ele render contra um Fortaleza na arena, é um estalo, né?
Ah, isso só quando ele tá no meu time. É. Só quando ele tá no meu time, quando eu treino ele. Mas eu acho desse grupo, eu infelizmente acho que o Fortaleza não passa.
É, também acho que não vai.
Eu tenho essa sensação de que o Fortaleza não passa.
O Vojvoda tem um plano.
Mas que o Alianza Lima é um time bem ok, tá? Porque tem ali uns caras idosos, como o paraguaio Edgar Benítez.
Hernán Marcos.
Jefferson Farfán. Tá?
Esse ataque aqui do Aliança com Hernán Marcos, Jefferson Farfán e Vilmar Aguirre, o mais novo é o Hernán Marcos com 37 anos.
Pois é. Então, assim, o Alianza Lima está voltando da segunda divisão. Né, disputou a segunda divisão do Peru. Então é um time que, né, vamos ver o que vai render, né? Tem a camisa, tem a tradição, mas é um time bem meia boca, tá?
É, no Colo-Colo também. O Colo-Colo é aquele time que a gente sabe que fora de casa, que no Chile vai ser difícil, o confronto vai ser difícil, mas a gente não consegue também tirar nenhum grande personagem desse...
Leonardo Hill.
É, tem o Léo Gil, né, que passou pelo Vasco.
O vascaíno lembra dele. Mas vou te falar, eu assisti outro dia também, teve um clássico com a Laú, que eu assisti, foi um passeio, foi 4-1 pro Colo-Colo. Um time também bem azeitado, tá bem, né, naquele dia ali tinha alguma coisa também que deu uma iluminada.
Clássico,
né?
É clássico,
tudo,
né?
Deu certo, tudo deu certo. Mas tem o goleiro da seleção chilena, Brian Cortés, né, o que estava no banco ontem contra a seleção brasileira. Tem o Esteban Pavés também, que é um bom meio campista. Pablo Solari, que é jovenzinho, joga pelo lado direito ali.
Uhum.
Tem uns nomes legais. Tem um zagueiro que eu gosto muito, que é tipo uma versão chilena do Davi Luiz, mas é o Maxi Falcón, né, cabelo...
gosta muito, é complicado.
Cabeludão, mas sem a calvície. Né?
E sem o lançamento à la Rafael Vaz também, né? Vamos combinar.
Até porque o Davi Luiz vive uma fase capilar tenebrosa.
Obrigado, tá difícil.
Tá triste. É importante ele se aceitar, né? Eu queria deixar aqui. Davi Luiz, se você está me ouvindo, tá feio, especialmente quando chove. Tá? Quando chove, fica uma coisa muito triste.
Pega umas dicas com o Arão, né? Que tem o cabelo hidratado, aquela coisa linda,
esvoaçante.
Tá na frente dele, literalmente. A saída de jogo são com os dois. Então, assim, dá pra pegar uma referência.
E o Fortaleza, eu acho que roda nesse grupo. O Colo-Colo fica com a segunda.
Cara, vou te falar, eu estou confiante no digníssimo Juan Pablo Vojvoda, entendeu? Não gosto muito do Renato Kaiser, mas vamos torcer aí pra pelo menos umas oitavas de final, né, cara? Lucas Crispim,
mas tem Silvio
Lucas
Romero.
Lima, tem
Silvio
galera.
Romero.
Sério, Grupo G. Que não, é o único grupo que não tem brasileiros, né? Tem o Colón da Argentina, temos o Clássico.
Ou seja, um grande foda-se.
Nada, que isso, isso que eu
nada,
ia falar.
Nada.
Isso que eu ia falar. A gente tem o Colón da Argentina, querendo ou não, um time que tá ali, não tem uma grande história na Libertadores, mas é um time que é chatinho. Temos o Clássico paraguaio, Cerro Porteño e Olímpia.
Mas tem, o Colón tem uma das cenas mais legais da história do futebol sul-americano, que é o show do Los Palmeiras na final da Sul-Americana.
Aí. Então, o show dos loucos, não faço ideia do que o João Vitor Nunes está falando.
Vou te mandar o link depois.
E para fechar, nada mais, nada menos que o nosso queridíssimo Peñarol, né? Então, assim, Olimpia e Peñarol, Cerro Porteño e Peñarol, o clássico no Paraguai vai ser muito, muito grande também. Então, é um grupo bem chato,
bom,
assim.
Demais. Essa vai ser a melhor parte desse grupo, inclusive.
Um grupo bem complicado,
clássico é sempre
assim.
Bom, aí vai... Esse jogo aí vai ser ida e volta, só porrada.
É isso.
Perfeito.
O Cerro não colocou a logo, né, o escudo
botou
do Olímpia.
Pequenininho, né?
escreveu só Olímpia, assim. Botou a logo de todo mundo ali, o escudo de todo mundo. O escudo do Penarol, o escudo do Colón. E tá lá escrito pequenininho, assim, Olímpia.
Olímpia, tipo, foda-se.
E aí, né, dos personagens que a gente tá falando, né, no Colón, a gente tem Ramón Ávila com passagem pelo Cruzeiro, nossa nação cruzeirense.
Eu amo, amo.
Ele passou pelo Queria Boca ver. Também, né, foi Cruzeiro e Boca, né. Então,
isso.
É um cara que é um atacante chato, né? Ele fez bastante gol no Cruzeiro, fez bastante gol no Boca, estava nos Estados Unidos, voltou para a Argentina nessa temporada. No Cerro Porteño temos nada mais nada menos que ele, Marcelo Moreno, mais um ídolo cruzeirense. Então, assim, o Cruzeiro domina a Libertadores, né? E sempre bom lembrar que além do Marcelo Pires Moreno, temos Pires da Mota, nosso pitbull maluco, que é sempre bom de ver
jogar.
E Matheus
Gonçalves, tá? Que aí a Julinha conhece bem também.
Quem é Matheus Gonçalves? Brasileiro?
É, brasileiro, que jogou no Flu, jogou no Ceará também e depois foi pro Cerro Porteño.
E sempre bom lembrar também que temos aí todo o nosso carinho, só que não, o digníssimo filho da puta do goleiro, Jean. Então, torcer aí pra que a gente possa...
Torcer pra ele se fuder.
Exato, pra que a gente possa ver cenas lamentáveis para contra o indivíduo supracitado. O Olímpio, eu acho que a Juliana não quer falar nada do Olímpio, né, Juliana?
É só, eu não conheço ninguém do Olímpia, é o único cidadão que eu conheço, é esse tal de Recaute, que não...
Delis Gonzalez você conhece também,
não,
jogou no
não
Santos.
Não foi uma boa apresentação, vamos Sim. combinar assim, né?
Sim.
Não foi legal conhecer, eu poderia ter ficado sem conhecer, eu seria mais feliz, com certeza, mas assim, o Olímpia é um time porradeiro, né? Um time que envia porrada e dá trabalho. Por causa disso. Então, assim, eu espero do Olímpia nesse
grupo aí, confesso. Então é isso, e a gente fecha com Derlis Gonzalez, que é o camisa 10, capitão do Olímpia, com passagem pelo Santos também, a galera aí que acompanhou deve conhecer. E chegamos aqui ao final, Grupo H, grupo aí do Clube de Regatas do Flamengo, maior de todos, que tem Flamengo.
Tal qual o Palmeiras, é obrigação.
Baba, babinha.
Passar em primeiro nesse
babinha. A gente tem um histórico complicadíssimo.
E eu sei que o flamenguista adora quando o grupo é fácil. É uma maravilha.
Ah, não, mas
quando
é.
O grupo é fácil.
Mas, mas hoje é...
Sinto saudades do Mengão Raiz. Mengão Raiz certamente não passaria desse grupo.
É, mas é isso. A gente tem um histórico aí contra a Universidade Católica, né? A gente teve alguns problemas em épocas passadas. Mas é isso, né? Flamengo é franquíssimo favorito, não só para esse grupo, como também para a campanha toda da Libertadores, como a gente falou mais cedo, né? Com o Palmeiras e com o Galo.
Aliás, só quem tá em vida, quem é São Paulino, ninguém mais.
São Paulino não vai ter uma experiência, uma saudade muito grande do Talheres, né? E aí, para fechar...
Tem ninguém que a gente conhece no
Talheres. Isso que eu tô vendo agora também. Para fechar aqui, cara, tem que buscar muito a fundo algum conhecido nesse time do
Sabe
Talheres.
Quem tem no Sporting Cristal?
Quem temos no Sport Cristal?
O torcedor vascaíno sente saudades. Yoshimar Yotun.
Yotun marcou Neymar também. Yotun, inclusive, ele já...
Marcou o Cristiano Ronaldo.
Yotun já botou Neymar no bolso. Teve um Brasil e Peru que Yotun não deixou o Neymar jogar. Então, eu tenho essa memória bem vívida, assim. Então... Mas é isso, cara.
E no Católica tem o Diego Bonanotte, que passou pelo River lá, já 200 anos de futebol já também. Orellana, que jogou no Celta, jogou no Valência.
É, mas são times que, cara... Assim...
Nada de muito especial. O Flamengo tem obrigação de fazer 18 pontos.
Então. É isso. Flamengo e Palmeiras têm grupos, assim, ridículos de fáceis, né? A gente sabe, os jogos fora... Querendo ou não, jogar na Argentina é chato pra cacete. Jogar no Chile é muito complicado também. O time do Peru, enfim, vai ser aquele time porradeiro, retranqueiro que a gente já conhece, mas é isso. Flamengo é, pô, franquíssimo favorito. Não tem desculpa, não tem o que fazer. 18 pontos eu acho demais, né? Mas dá para pegar ali uns 15 pontos, garantir 5 vitórias aí. Talvez uma escorregada, uma derrota fora de casa. Talvez tenha que poupar num último jogo, porque, sei lá, tem alguma fase do mata-mata da Copa do Brasil, algum clássico no Brasileiro, enfim, né? Isso tudo afeta o rendimento do time. Mas é isso, querendo ou não, eu gostei dos grupos, de modo geral, tá? Até esses grupos, querendo ou não, os grupos do Palmeiras e do Flamengo são bem fáceis, mas tem times que são conhecidos das torcidas, né? Universidade Católica e o Emelec, por exemplo. E os outros grupos, eles estão bem, bem divididos, né? Esse grupo G... Esse grupo G aí, com o Cerro Porteño e o Olímpia, vai ser tipo assim, o Grenal do Paraguai, literalmente, né? Então,
literalmente.
Vai ser legal de assistir. E é isso, tô confiante aí, na torcida aí pra...
Grupo Corinthians,
É muito legal.
É, para a maioria dos brasileiros passarem para as oitavas, né? Porque na Libertadores eu torço primeiro para o Flamengo, depois para o Flamengo também, continuo torcendo para o Flamengo, aí eu torço para os outros brasileiros, porque não dá para ficar babando ovo de Boca River, né? Ai, Boca River, esse aqui é argentino, Uruguai. Não, não dá, não quero. Então, o Atlético Paranaense pode cair também, mas os outros brasileiros podem passar, não tem problema não.
Torço para brasileiro desde que não seja meu rival.
Exato. E não seja Atlético Paranaense também. Atlético Paranaense é a representação do time argentino no Brasil. Mas vou parar de falar.
Mas vou torcer para o América. Minha torcida é para o América.
É, sou coelho também. Sou coelho. Mas é isso, né? Pelo que eu entendi, vocês também gostaram dos grupos. A gente tem aí uma Libertadores bem empolgante pela frente.
Isso. Eu vou me despedir primeiro aqui, tá? Eu tô atrasado, a CLT me chama.
Vai.
Tá, me segue no Twitter, me segue no Instagram,
obrigado,
Vinunes, _, tamo junto.
Valeu, João.
É nóis.
Valeu.
E aí, Julinha? O que você achou?
Libertadores
aí?
É sempre maravilhoso, sempre bom de assistir. É, e com essa quantidade de brasileiros, tá ficando banalizado já, né? Mas é isso que a gente gosta, então.
É isso. Eu quero é brasileiro ganhando a Libertadores. A gente já sofreu muito na mão desses caras, tá? Principalmente
e
da Argentina.
Meia dúzia de outros times aí, só pra enfiar a porrada gente falar, olha que vergonha, hein? É isso.
Bolão, Julinha, quem vai ser o campeão da Libertadores?
Nossa, sim, assim, né, ficou um pouco difícil. Cara, não sei dizer, sério, é muito difícil, porque...
Respire e solta.
Vou falar o quê? Que o Flamengo vai ser campeão?
Não, uma aposta sua,
pô. Eu sou Fluminense, não posso fazer um negócio...
Uma aposta sua.
Cara, eu não sei... De verdade, eu não consigo dar um palpite esse ano, não.
Julinha,
eu acho que assim,
não fica
Palmeiras é sempre forte,
em cima do muro.
Só que, tá bom, Palmeiras é sempre forte, mas eu não acredito que o Palmeiras vai ser campeão pela terceira vez consecutiva, sabe? Eu acho que isso
ia ser bem foda, né?
Complicado.
Querendo ou não, ia ser bem maneiro, né, cara?
Eu ia odiar, no caso, mas tudo bem, acontece.
Ah, isso é legal. Quem vai ser campeão, Julinha?
E eu também não vejo esse Atlético Mineiro. Ai, cara...
Tá tentando fugir da pergunta.
É, eu tô mesmo.
Porra.
Flamengo.
Tá bom. Clube de Regatas do Flamengo com 2 votos aí pra ser campeão. E última pergunta, Julinha. Quem você acha que vai... Que não vai corresponder às expectativas dentro da Libertadores? Flamengo. Ué? Ah, tá. Pensei que você tinha saído.
Não, o que que aconteceu?
Sei lá. Meio que deu um blum. Mas volta.
É.
Quem não vai corresponder às expectativas?
Quem não vai corresponder, eu acho que o Atlético Mineiro.
Atlético Mineiro, né? Você acha que, sei lá, cai numas quartas de final? É foda, porque mata-mata
isso,
depende,
pode,
né?
Pode acontecer.
Mata-mata pode acontecer o que aconteceu com o Flamengo no ano passado, né? Que pegou só baba. Pode acontecer o que aconteceu com o Palmeiras no ano passado, que pegou uma chave fortíssima. O que aconteceu com o próprio Flamengo em 2019, que pegou uma chave fortíssima também. Sorteio de mata-mata, ele define, né? O próprio Galo, né? Pegou uma chave bem forte
e aí
também
é o que o time faz na primeira fase, né?
Exato.
Também acaba contando bastante, porque se ele fica em primeirão, ele vai sair decidindo em casa. Isso aí ajuda
muito.
Muito
importante, exato. Exato.
Super importante, principalmente nesse cenário aí de Libertadores que tu já falou, né? Os juízes dão aquela amassada na gente. Então... É muito importante decidir em casa. E a gente sabe, inclusive, que tem outros, sei lá, River, Boca, gostam de dar essa tropeçada e aí, no final das contas, acabam não decidindo tanto em casa. E aí, para o brasileiro ficar com uma campanha super boa, é mais importante ainda para conseguir pegar esses caras decidindo em casa.
Então é isso. Estamos finalizando aqui nosso episódio... É bom falar aqui, vou aproveitar que o Julinha tá aqui também, Julinha é minha sócia, minha parceira, minha dupla, enquanto o Igor, o Ali, está de volta a terras portuguesas,
Portugal.
A terras de colonizadores, ladrões, bandidos, que roubaram todo o nosso ouro, estupraram nossos índios, enfim, não vou entrar nessa, que eu fico realmente muito indignado. O que eu ia falar, Julinha? Vale ressaltar aqui, que a partir deste ano, né, de 2022, nós faremos episódios especiais, mas principalmente focando na nossa queridíssima Copa do Mundo, né, que é o nosso, é o programa que o Brasil abraçou, né, que a Podosfera abraçou, Foi o nosso especial de Copa do Mundo. Sempre que a gente fala de seleções em geral, a gente tem uma troca bem divertida, bem bacana com quem participa, com quem ouve também. Então, a gente está fazendo esse episódio de sorteio aqui, porque Libertadores é Libertadores, não tem como fugir. Mas a gente vai fazer também nosso episódio zero da nosso especial de Copa do Mundo na semana do sorteio da Copa, né? O sorteio é na sexta-feira, dia 1º. Então, no domingo, dia 3, a gente vai gravar aí sobre os grupos da Copa do Mundo. Vão ficar faltando ali 3 times, então não vai ser algo que afete tanto. E a gente já engata, né, Julinha, para esse ano de Copa e vai dar Brasil.
Acho que não tem jeito. Eu tô com medo de todo mundo tão confiante, porque aí é nessa hora que zica tudo. Mas não vai ter jeito, gente. Ó, voltei ontem do Maracanã com essa certeza.
Pô, tá maluco.
O Hexa vai.
Vai dar Brasil. Eu prefiro a confiança.
Que clima,
olha só,
que clima
eu prefiro a confiança ufanista, utópica, do que aquela palhaçada que tentaram fazer em 2018. Ah, não vale nada, esse time é ruim, o caralho, não. Copa do Mundo,
não,
irmão.
Não,
tá brincando.
Eu tô sempre confiante.
É, tá
eu
brincando.
Eu falo lá um ano antes.
Tá brincando.
Quando chega no ano da Copa, eu já tô aqui, ó.
Tá brincando.
Brasil, só para Brasil.
Então é isso.
E ainda digo mais uma coisa, doutor Gama. Tem uma última consideração a fazer.
À vontade.
Eu acho que, dado o calor que estava ontem no Rio de Janeiro, eu sinto que esse negócio da Copa no nosso verão vai ser o clima que faltava pro Hexa vir. Vai estar aqui todo mundo suando, morrendo. E isso aí
vai,
ó,
ser um inferno. Vai ser um inferno. Vai ser um inferno. Mas tudo bem, vamos fingir.
Brasil suando. Aquela coisa maravilhosa. Vai dar Brasil, não vai ter jeito.
Mas é isso. Então, semana que vem, aí quando a gente tiver o sorteio da fase de grupos, a gente já fala direitinho como é que vai funcionar o nosso programa. Pra quem não ouviu Falando Russo, eu gosto que o Falando Russo ele é um programa atemporal. É um especial atemporal. Então, você pode ouvi-lo agora, 4 anos depois.
Pode voltar lá.
Pra tentar entender como é que estavam essas seleções de 2018, né? Então, a gente vai fazer 1 zilhão de referências ao Falando Russo nesse programa, que já tem nome, já tem identidade visual, porque Igor é fera. Então, em breve aí, no seu tocador de podcast preferido, estaremos falando mais uma vez de Copa do Mundo. Julinha, muito obrigado. Julinha que vai entrar de férias, né?
Vamos falar de Libertadores também. Qualquer
vamos voltar, talvez.
Finalmente, né, o trabalhador brasileiro precisa de alguns dias de paz.
Precisa.
Finalmente chegou meu momento.
E aí, é agora que você vai pra Ibiza, então, né? Nessas férias agora. Perfeito.
É nesse momento.
Perfeito. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam.
Beijos.
Julinha, estamos juntos. E até a próxima, meu povo. Um beijo!
Até.